ou não? Mostra o sumário aí.
A gente acredita no senhor.
Não, mas o sumário, para vocês terem ideia, talvez o sumário, se você imprimir para eles, já ajuda.
O sumário é um total de...
Não, já dei para... Você consegue dar para eles o sumário? Não, dá para eles o sumário, porque o sumário mostra quantos e-mails eu recebo para cada anexo. Aí quando vocês estão estudando um anexo, que é uma das coisas que eu digo lá para... É, os temas estão todos ligados. Como não teve, não era um assunto por projeto, a planta italiana tem que ter um treinamento todo.
Uhum. É por isso que às vezes a gente tangencia algum assunto que não está sobre a investigação nossa, mas é para entender essa confusão e realmente se adequar. Ninguém vai investigar nada que esteja no STF. Mas assim, muitas coisas se encostam, né? Então a gente está tentando entender essa confusão toda aqui e daí a gente vai aprofundar no que é nosso.
Na prática, o que é que se eu... Olhando para o que o grau com conhecimento, é o seguinte, tem duas ações que já estão aí para com a denúncia feita, que é o refis da crise, sim, que de fato eu entendo ser uma contrapartida, e o assunto do rebate de Angola, que de fato eu entendo ser uma contrapartida. Essa do refis da crise está aí nessa discussão aí, para onde é que vai. E o assunto do rebate de Angola está numa denúncia para ser aceita do Supremo, por causa do Glades, basicamente. Uhum. Tá? É, pronto. Tem do que tange a planta italiana, no meu entendimento, caberia ainda tem uma outra contrapartida que envolve a planta italiana, que é a questão do crédito da UER, do BMX. Que foi aquele com Zaratini e Vacareza.
É da pós-Itália.
Pós-Itália. Italiano pós-Itália. Fora isso, no meu entendimento, não há nenhuma outra contrapartida específica, mas sim créditos que foram alocados com ou sem o conhecimento de Palocci a determinados projetos, ou por razões diversas, internas, muitas vezes, e que fizeram parte de um todo, certo? Que era a base de uma relação onde, desse dinheiro, ele solicitou vários pagamentos, que não tem nenhum vínculo com nenhum projeto. Os pagamentos se metam... não tem a ver com... Porque não dá para linkar um pagamento com data de entrada no assunto. São coisas... você tinha créditos e você tinha débitos. Os débitos não estão vinculados aos créditos. Entendeu?
Entendi. Só, o senhor já quer complementar?
Não.
O senhor já falou, mas eu acho que, como o senhor foi muito importante o que o senhor disse agora, e questões que o senhor conseguiu bloquear pagamento de propina.
Também tem isso.
Foi as sondas.
Sondas.
Quanto o pré-sal,
Belo Monte,
Brasil, Belo Monte.
E ProSub.
E ProSub.
É.
Nem outro, né?
Isso. Tá. Eu me lembro, foi isso.
Tá.
Sendo que. No caso de sondas, bloqueio, tá bloqueado, não teve nada, não teve nenhum crédito. No caso de internamente, a gente alocou algum dinheiro ao ProSub, mas aí é uma alocação interna, não é uma propina que foi pedida, entendeu?
Aí a alocação do Henrique Valadares, o senhor falou até no começo que se deu por...
Em grande parte, por isso, Henrique, eu conseguindo evitar que você bloqueie. Mas não era só isso, era porque também... Ele usava muito minha agenda na discussão de Belo Monte, de Madeira, tudo. Então era isso e uma parte disso. Então, 12 milhões ele assumiu de custo.
Discussão do Rio Madeira geral.
Faz parte desse. Por que esse crédito?
Do Valadares na.
Mas não teve especificamente no assunto de Madeira. Não teve nada a ver com. Não teve nenhum acerto com o Palocci.
Entendi. Só ver se tem alguma coisa mais da
problema. Outra coisa que é importante também ter é o seguinte: todos os temas, por exemplo, da crise e outros, eram temas que não eram meus temas, eram temas de algum LF. O que quer dizer o seguinte: aonde eu me envolvia era na minha relação com Palocci e Guido. Então, pega o exemplo do refis da crise, que é muito claro. O refis da crise não era um tema meu, era um tema da Braskem, liderado por Bernardo Gradinho e Maurício. Eles me pediam apoio apenas, único e exclusivamente, no que tange a seguido.
Tá.
Então, eventualmente, em alguns e-mails até sinaliza isso, eles até têm em outras esferas necessidade de fazer algum tipo de tratativa e acertos. Tá? Mas aí não era comigo. Agora, e eu tenho muito cuidado de dizer, porque só eles que vão poder dizer qual é a ilicitude que teve ou não. Então, por exemplo, em vários e-mails meus, tem algumas sinalizações que eu acabei ciente de tratativas que eles lidam no Congresso. Agora, eu estaria sendo leviano se eu dissesse que foi pago, que foi acertado. Agora, os e-mails sinalizam isso, mas só quem vai poder dizer que teve era ele, porque esse tema era deles. Eu apoiava no que tange a Guido. Então eu posso afirmar que no tange a Guido teve 50 milhões.
Uhum.
Então nesses temas da Planeta Italiano, não é que pode ter tido outros acertos. É que, por exemplo, você falou o seguinte, esse provisionamento que está aí. O Márcio pode ter feito provisionamento para outras coisas, mas aí não passa por mim. No que tange a propina que foi pedida por Vaccari, eu evitei ela por conta da Planeta Italiano.
E esse, uma pergunta que eu queria ter feito. Esse pedido que vem do Vaccari das sondas é a partir do momento da assinatura com a Petrobras, os contratos?
Aí eu sei que teve esse pedido do Vaccari.
Mas o senhor se recorda se ele não veio na época ainda em que havia discussão sobre como seria o projeto?
Olha,
em que o senhor.
Eu não me lembro exatamente a época, agora pelo que.
Até pelos e-mails
não,
ali.
Pelo que eu vi dos e-mails,
tá.
Pelo que eu vi dos e-mails e acompanhando os depoimentos e todas as ações penais que houve, era uma discussão que ficou claro que era uma discussão em andamento. Na verdade é o seguinte, ficou claro para mim, depois de olhar os depoimentos, meus e-mails, mas principalmente ter acompanhado as ações penais e os depoimentos, que houve uma iniciativa por parte de ao que tudo indica, por parte de coordenada por Palocci e Vaccari, e que Palocci disse que Lula tinha conhecimento, entendeu? De fazer, obter esses recursos, essas contrapartidas dos assuntos, dos contratos da Sete Brasil. E aí eles tentaram, tinham aquela divisão de casa 1, casa 2, e ao que tudo indica, eles dividiram entre eles, dizendo o seguinte, ó, as empresas estrangeiras, que era a FELS e Jurong, parece que foi a FELS ficaria parte casa 1, que era a pessoal da Petrobras, e parte PT. A Jurong eu acho que era só casa 1, ou era vice-versa, era o inverso. E os estaleiros brasileiros ficariam com a parte do PT. Parece que houve discussões que eu percebi que entre brigas internas entre Duque e Barusco com Palocci e Vaccari, quanto caberia no final, parece que foram dois terços para o PT, um terço para e eles tentaram um terço para casa 1. O da casa 1 viria então das duas empresas estrangeiras, e o da casa e o do PT viria das nacionais. Ao que tudo indica, não avisaram ao BEC, quer dizer, não avisaram as nacionais. E nenhuma nacional, nenhum estaleiro nacional parece que aceitou pagar. Houve então esse pedido, nenhum estaleiro nacional aceitou pagar, até porque eram contratos bem complicados. Eram contratos que nós entendíamos que nós estávamos fazendo um favor ao governo ao ter entrado. Foi uma pressão para entrar e depois o cara vem cobrar. E agora, parece que a FELS da Jurong, que tinha um compromisso com a Casa 1, eles cumpriram. E faz sentido por quê? Porque na cabeça da FELS Jurong, eles estavam pagando aos gestores dos contratos. Portanto, se eles não pagassem os compromissos com Duque e Barusco, eles podiam ter dificuldade na gestão do contrato. As outras empresas todas, a quem o Vaccari foi cobrar, se mantiveram firme e disseram, não vamos pagar, não tem sentido nenhum pagar, a gente está entrando nesse programa a pedido do governo, e não pagaram. Então, ao que tudo indica, as nacionais não pagaram, mas as estrangeiras pagaram, e pagaram só aos diretores da Petrobras. Mas, ao que tudo indica, houve esse pedido, não houve a concretização para o PT. Eu acho que o PT não acabou recebendo nada, mas houve pedido. Houve pedido, e parece que o que caracteriza a corrupção não é necessariamente você ter recebido, mas só você ter pedido, né? E o pedido fica evidente que houve, ficou evidente, e tá, alguns e-mails sinalizam bem isso.
Esse aqui, e-mail 5.4 da informação 121-2018, quando eu havia lhe perguntado, você não falou que foi um pedido do Lula para fazer na Bahia, no estaleiro, aqui no meio, na USPB.
É
isso, é sobre isso.
Amigo, meu pai, muito interessante, depois nesse filme nosso, não, aqui é outra
coisa. Aqui é o Ministério da Defesa,
aqui é outra coisa. A várias iniciativas que a gente tinha no Ministério da Defesa, de crescimento na área de contratos com a defesa, e ele. Aí. Eu passei, quer dizer, meu pai deve ter passado essa informação, e eu passei essa informação ao Roberto Simões. Roberto Simões era responsável pela nossa área na época de defesa. Então, meu pai deve ter passado a informação para mim, e eu passei a informação para Roberto. Ah, não, é porque tem outros.
Tem mais Faria com
Mais Pilado, Faria, tem e Fernando Barbosa.
Só. Mais Faria, Roberto Simões e Fernando.
Então, porque é o seguinte, esse aqui, o Fernando Reis, quando depois quiser eu sair do governo, a gente nunca teve, que eu saiba, um acerto com o Zé Dirceu. A nossa relação sempre foi com o Palocci. Uhum. A gente sabia que outras empresas tinham relação com os LC, por exemplo. O que circulava muito era que o OAS, Engevix e outras empresas de outras áreas, principalmente de outras áreas, tinham muita relação com os LC. E o governo sempre foi muito dividido, os LC e o Palocci. Em geral, as pessoas tinham uma relação com o Palocci, não tinham relação com os LC e vice-versa. Nossa relação era com o Palocci. Só que a gente sempre procurou fazer um RED com os LC. No sentido também de não ter ele brigando com a gente. Então, a gente sempre atendeu pedidos do Zé Dirceu, mas pedidos pequenos de apoio. Por exemplo, na época de campanha, ele pedia para ajudar um deputado, ou um vereador, ou um prefeito, e a gente ajudava. E quem tinha relação com o Zé Dirceu, que a gente chamava Magnata, era meu pai.
Magnata Zé Dirceu,
filho. Magnata Zé Dirceu. É meu pai.
Só porque foi sempre esse cogitou, não, né? Depois eu vou mostrar, mas.
Eu acho que. Sim.
Foi guerrilheiro?
Não, guerrilheiro era Delu. Ah, tá.
Guerrilheiro era Delu. Depois o senhor me esclarece no e-mail, mas tá.
Guerrilheiro Delu. Eu conheço o Magnata, pode ter tido outro, mas eu conheço o Magnata. E aí, quem tinha relação com o Zé Dirceu era meu pai e aí, em um determinado momento, eu e meu pai alinhamos. Para que meu pai não ficasse nessa frente, que Fernando, de vez em quando, não tem um almoço, um jantar, só para saber como ele estava, levar nossas queixas, por exemplo, ô Zé, está sabendo que você está indo lá fora, apoiando outras empresas em nosso detrimento, falando mal da gente, muitas vezes jogando até verde. Uhum. Só isso. E quando chegava a época de eleição, muitas vezes ia lá e o Zé fazia alguns pedidos para ajudar aqui um filho dele, mas não tinha nada em troca, era simplesmente manter um RED. Zé Dirceu era uma pessoa influente, não era uma pessoa que a gente tinha essa relação que a gente tinha com o Palocci, mas a gente criava um RED. Quem fazia essa relação era, então, fale com o Fernando Reis, pois amigo, reforçou aí, ó.
Aí é um. Tá.
Não, aí é o quê? Claramente, o amigo de meu pai, quer dizer, o Lula, disse para ele, olha, continuem conversando com o Zé Dirceu. Continuem tratando ele bem.
Fazendo negócio com ele, até isso.
Não era esse negócio. A gente não fazia negócios com ele.
Entendi.
Eu me lembro, a gente não fazia nenhum negócio com ele. Mas, ou seja, meu pai chegava para Lula e falava, Lula, Lula sabia nossa relação com o Palocci. E no caso do Zé Dirceu, meu pai dizia para Lula, ó, Lula, nós estamos mantendo o Zé Dirceu.
Entendi.
Em boa relação.
Entendi.
Fazendo coisas com ele, tá. E essas coisas era isso. Mas não tinha... Que o
não, não havia, teve... Por não haver a mesma relação com o Palácio, também não havia esse controle...
Não. Não, e também nunca teve nada assim. Eu não me lembro da gente ter pedido nada para a Ada Disseu. É, pedimos assim, para ele deixar de prejudicar a gente em algumas coisas, porque muitas vezes, quando ele entrava ajudando o concorrente nosso, ele prejudicava a gente.
Algum projeto nacional?
Não, o maior problema que tinha com o Zé Disseu, os e-mails deixam claro, é o seguinte: ele começou, depois que saiu, a perambular pela América Latina. E que ele tinha muita influência. Pô, ele chegava em países que a gente tinha uma presença forte, levando uma empresa brasileira. Aí o cara lá achava, os clientes achavam assim, pô, Zé Disseu, achava que era todo poderoso no Brasil, uma pessoa influente. Traz esse, a Odebrecht está desprestigiada com o PT. Então a gente ia lá, pô, Zé, leve o cara, mas fale bem da gente. Então, era isso. E obviamente, essa relação, toda a relação que você tem desse tipo com político, quando chega a época da eleição,
tem pedido.
Não é que o cara disse, mas sempre vem. Mas eram coisas, no caso da eleição, eram coisas mínimas. E eram geralmente para apoiar terceiros.
Então não era um grande projeto, era mais esse contra-lobby, né? Assim...
Era contra-lobby. E o Navios PB é...
Navios Petrobras.
Diz que vai fazer sem falta na Bahia. Isso é...
É isso.
Lula teria dito, vai fazer São Paulo na Bahia, aí deve fazer para Pernambuco, que a ideia inicial seria fazer em Pernambuco junto com a outra, perto da...
O Eduardo queria que a gente fizesse, nessa discussão que teve, o Eduardo queria fazer um segundo estaleiro em Pernambuco. E queria levar a gente para o segundo estaleiro em Pernambuco. Aí o Lula chegou para o Eduardo Campos falou para ele isso, ele falou negativo, os baianos vão fazer na Bahia. Que é um compromisso que eu tenho com o Jacques Wagner. Então o Lula queria que a gente fizesse na Bahia, um compromisso que ele tinha com o Jacques Wagner, e a gente fazer na Bahia.
Obrigado. Esse outro aqui, Marcelo. Na sequência, 5.5, informação 121. Não.
Esse é exatamente aquilo que eu falei pra você, Júnior, tá vendo? Que era a nossa tentativa de jogar no bolo da Plano Italiano outros pedidos. Então,
compromissos estaduais.
É, exatamente, eu troquei ideia com o italiano no final de uma conversa sobre outro tema, e ele também concorda com nossa ideia de tentar empurrar no bolo de Vacari nossos outros compromissos estaduais. Então ele tinha acertado algum valor aqui para Vacari, e o Júnior empurraria no bolo os compromissos estaduais.
Descontando aqui.
Uhum.
Então pode ser esse exatamente o...
Ou esse aqui.
Ou esse que o senhor não se recorda, mas
é fácil. É quase certo que esses 15 milhões... Quase certo que esses 15 milhões foram gastos que o Júnior teve com campanhas políticas que foram descontados para o italiano, nesse conceito aqui. Tem vários desses e-mails, inclusive em alguns e-mails, como eu citei, tem a relação de pessoas que receberam o dinheiro e foram descontados pelo italiano.
Acha esse fácil agora, não?
Rapaz, esse aí é mais complicado. Esse aí é mais complicado, porque eu não lembro exatamente do...
Esse aí, se a gente tiver aqui, a gente pega mais fácil.
Uma palavra-chave que eu me lembro é o seguinte. Tem um e-mail desse que é galego, sabe por quê?
Galego?
Porque um dos caras que reclamou de quanto a gente botou foi o Jacques Wagner. E eu me lembro dessa história, galego, mas vai ter outros. Peraí, quatro.
Por isso que o relatório dele é mais rápido, né?
Qual
que é o assunto? É uma questão das palavras-chave. Certo.
Não, esse eu vi o...
Tem alguns aqui, tem uns... Só tinha que... uns 10. Deve ser o quê? Vai ser mesmo com época?
Não,
já vou 2010?
Uns valores?
Não,
acho que já achar aqui.
Tio Primo Galego.
Isso?
Primo Litoral Norte Galego, Tigrão.
Aqui, pronto, já achei.
Vamos ver se é o mesmo.
Então veja bem, já achei.
Vira pra gente, por favor.
É lá pra 27 do, é a PET 1802. Não, aí veja bem. O que é que acontece? Ó. Ó. Esse foi um valor. Peraí, 27
do nosso. Esse eu já vi, cara. Joga ali, esse tem. O galego amigo de vocês comentou. Escreve isso aí.
27, 9 e 10. Aí eu tenho que achar. Vou sair daqui, peraí.
Só vai. Esse tem, porque esse não tá nem cripto.
27 do 9 do 10. Deixa eu sair aqui.
Esse tem.
Pronto. Aqui, ó. É esse aqui, ó. 27, 9 do 10.
Achei. Achou? O galego amigo de vocês comentou, reclamando sem reclamar, como italiano que nada recebeu de nós espontaneamente,
que tudo o italiano me disse que já falou com quase todos.
É, aqueles 10 milhas, exatamente esse.
Não. É, exatamente. Ah, parece, esse é, aqui, ó.
É.
Ó. Mas aqui eu tenho eu tenho um e-mail que diz de todo mundo.
Tá achado aqui.
Tá achado aqui isso.
Calma aí que eu acho que tem mais aqui.
Aqui.
Ah, esse nós não quebramos, não. Esse nós não quebramos.
Aqui, ó. Aqui, ó, o tal do 10, tá vendo? Na linha do que conversamos.
Que não tem palavra-chave
que na linha do que conversamos, segue lista. Queria bater do seu crédito. Pra junho, tá vendo? Sem afetar seu fluxo. Quer dizer, ia bater do seu crédito. Então, provavelmente, ó, é uma parte aqui. Todos irão saber que precisa sua aprovação, mas que esse valor seria em adição a qualquer outro que você assinar. Ou seja, na verdade também tinha uma conversa que era o seguinte: o Júnior acertava com ele e acertou valores a mais que viria do plano. Mas a gente, o Júnior tinha que chegar pro cara e dizer assim: ó, esse valor veio do Palocci. A gente não podia dizer que era um valor nosso. Palocci liberava,
entendi,
mas também queria. Era uma capitalização dupla. É como se o dinheiro viesse da Odebrecht e do Palocci.
Entendi.
E aí veio aqui, ó. Tasso Genro.
Luiz?
Aí acho que deve ser Luiz, né, cara? Mas aí.
Tem muito.
Tem muita gente, entendeu? Aqui é o Jacques Wagner. Aí Jacques Wagner reclamou. Que foi 500 mil.
É, o outro meio. Reclamou, se reclamar no outro meio.
É, que foi 500 mil. Entendeu? Por isso que eu botei. E aí, se você for na PET, a PET tem 12 mil na sequência. Por isso que eu achei isso.
Petição de 18 do 3.
18 do 3.
Porque aí tem.
Não.
Aí tem meu e-mail para junho. Meu e-mail para junho. Aí depois tem outros assuntos. Aí tem troca de ideia com o Branislav. Troca de e-mail com o Branislav. Entendeu? E aí vem depois, aí segue esse assunto dos 10.
Esse mesmo, também é esse.
É porque esse curto, meio é complicado para você achar, porque não tem palavra-chave.
Mas esse está cripto, isso que eu achei.
E também
eu vi todos os e-mails italianos que estavam desbloqueando.
Não, mas você viu.
Não, mas esse não tem, ó. Por causa desse é um cripto.
Tem.
Mas esse é um cripto que
mas não fala italiano.
Fala.
Cadê? Ah, tá. Então aí, bom,
tá lendo disso.
Não, mas galho fraco, pelo menos agora a gente vai pedir essa petição e
já temos um nosso.
É assunto nosso. É.
E por exemplo, o que eu acho muito importante, que eu separei, foi esse método do Andislav. Então, por exemplo, aqui, esse que é o anexo 4, que é o meu anexo com o Palocci, é 131 e-mails nessa petição.
Peraí, volta aí, só um minuto.
Tem vários e-mails no meio. E é bom porque confirma. Na verdade, o Brani, eu passava algumas mensagens, falo dos temas, entendeu?
Uhum.
Então?
Ótimo. Tá, entendi. Esse e-mail aqui.
Na verdade, eu imagino que o Palocci tenha pouca prova, talvez de colaboração, mas eu acho que com muita coisa que o Palocci pode ajudar a explicar muito dos temas dos meus e-mails, que pode ser usado como prova de colaboração dele, entendeu? Porque na verdade, assim, muita coisa está aqui, Mas eu não sei, é a visão que eu tenho, mas ele pode explicar e pode ser usado.
Esse é o principal motivo da gente ter vindo até aqui para encontrar o senhor. É para isso, para ajudar a corroborar ou não o que ele está falando. Porque ele, se estiver mentindo...
Eu acho que muita coisa, ele, inclusive, como ele é um colaborador, dentro dessa linha, eu acho que vocês deviam fazer algum tipo de compromisso com a PGR para ele ter acesso a Pô, o cara é colaborador, está disposto a colaborar. Óbvio, tem que fazer um e-mail. Mas se ele tivesse acesso dentro da autorização devida aos meus e-mails, ele podia identificar o que podia ajudar ele.
Ah, não precisa nem ser ele. A gente ter acesso já resolve.
Mas o que ele mandou, esses que ele mandou, a gente não tem que
quebrar. A gente não tem, exato. A gente tem que ter.
Tem que ter um acesso por isso.
Tem muito mais quebrado do que a gente tem quebrado.
É porque devia ser uma criptografia complementar. A gente quebrou
não,
a
Não, tem muita coisa que você não tem, porque vocês não vão ter a palavra-chave. Também, tem muita coisa que não tem.
É muito
e que você
é
só
que
entende...
É criptografado no index. Por isso que a gente está aqui.
E que você só entende, assim, quando você pega...
Primeiro, aí ele entra na base.
Mas ele isoladamente não quer dizer nada.
Perfeito. Perfeito.
Tem isso, entendeu?
Acho que é só mais um e-mail.
Seguimos bem.
Ou não. Enfim. E-mail 5.6 da informação 121. Aqui. Inclusive aquilo que você faz referência ao JD, eu acho que deve ser o CNI, deve ser também para pôr coisa da planilha.
É isso aí. Exatamente. JD. Por exemplo, aqui. Juscelino. Aí tem um detalhe que é uma coisa meio confusa, mas eu acho importante explicar. Veja bem, aqui ele está dizendo, Juscelino vai ver com você 10, dos quais, talvez, Bernardo Gradim já faça de modo legítimo. Quando faça de modo legítimo, é que Bernardo iria fazer bônus.
Doação oficial.
Bônus é isso, também, né? Desconta daqui. Aí tem um detalhe importante, que é o seguinte. Não, a gente não pode confundir a minha relação com o Guido com a relação de Gilberto com as fontes. O que eu quero dizer com isso?
Tá.
Na minha relação com Guido e com Palocci, isso aí eu vou ter que explicar bem e no assunto do Refis da Crise. Na minha relação com Guido e com Palocci, o dinheiro do Refis da Crise, para eles, só foi utilizado, na cabeça deles, no acerto que eles tinham comigo, só foram utilizados por Guido a partir de 2012. Mas internamente as coisas não funcionavam assim. Ou seja, a partir do momento que eu dizia para Gilberto, Gilberto, deste crédito, deste LE, ele pegava o crédito com o LE. Então ele tinha lá um crédito que eu fechei em 2009, em 2010, eu disse, Gilberto, em 2010, BG, que é Bernardo Gradim, vai disponibilizar para você 50 milhões. Ok? Ou seja, o Guido só me pediu esses 50 milhões a partir de 2013. Agora, o Gilberto, ele buscava das fontes, independentemente da minha conversa com o Guido. Para ele, era tudo igual. No caso dele, ele priorizava a questão de geração. Quem é que tinha gerado o recurso disponível? Ou, no caso, por exemplo, da Braskem, se ela tinha interesse em bancar um bônus em 2010, ele já antecipava os 50, uma parte dos 50, mesmo é como se ele antecipasse e alguém depois cobrisse ele. Porque ele queria, para ele era mais fácil, já gastar com bônus. Então, se você for olhar, e parece que eu não tinha acesso, mas depois eu achei, ou não tinha acesso, não me atentava, mas depois eu achei em uma das versões, tem uma versão da Plano Italiano, que ele tem uma terceira coluna aqui, que é o financeiro. Vocês já viram?
Eu tenho ela.
Pronto. O que é que eu deduzo que seja ela? Que era exatamente com o... Era o saque de Gilberto de cada um. Então, o Gilberto sabia, ele já tinha descontado 50% desse crédito aqui. Então, quer dizer, e o Gilberto usava o crédito da maneira que ele acertava com os LEs. Com a Braskem tinha, eu na época não conhecia o detalhe, mas depois eu fui entender o seguinte, a Braskem, ela tinha uma geração de caixa 2, meio que constante. Ela parece fazer uma sub... uma super exportação, exportação, e gerava constantemente. Na construtora, o pessoal fazia alguns planejamentos fiscais que geravam recursos. Então eles iam em... Bom, e como a construtora usava muitas vezes outras coisas, às vezes não tinha dinheiro. Então, na verdade, se ele tinha esse recurso já disponível da Braskem, ou se a Braskem queria antecipar uma parte dos 50 pagando um bônus, entre ele e os LEs, ele pode ter, ele recebeu o refis da crise antes. Na minha conversa com Guido Palocci, para todos os efeitos, o refis da crise só começou a ser usado, mas é como se a Braskem tivesse adiantado em 2009 e alguém tivesse coberto a Braskem, outra fonte cobriu a Braskem em 2013.
Entendi. Não, eu entendi.
É o funcionamento de banco, né? Ele funcionava como um pequeno banco, né? O que tinha disponível, ele estava administrando.
E aí onde é a coluna que tem financeiro, que eu vi.
É, não, né? ele investe no mais fácil.
Sim.
Mas aí que eu estou dizendo. Então, aqui quando você olha um código de 2010, você diz assim, dos quais Bernardo já faça de modo legítimo, quer dizer o seguinte, que Bernardo Gradin, em 2010, adiantou alguma coisa de bônus para o PT por conta do refis da crise, mas que na cabeça do Guido o refis da crise só saiu em...
Entendi.
Era uma coisa interna nossa, uhum. Mas Bernardo já estava adiantando.
Inclusive aí no meio posterior.
Mas o trabalho que eu estou tendo é o seguinte, aqui, aí é meu trabalho de corrigir a denúncia. Por quê? Quando ele diz que o dinheiro do refis da crise entrou para João Santana e ele pega 50 milhões aleatoriamente, não é assim. Uma parte do refis da crise, o Bernardo disponibilizou em bônus já em 2010.
Eles
aí,
estão querendo simplificar um negócio que não é tão
simples. É, só que aí... Sim. Eu tenho que... Porque aí o que que acontece? Com a história certa, eu tenho as provas de corroboração. Se a história não é a certa, destrói as provas de corroboração, entendeu? Entendi. Então, os e-mails o meu relato foi muito preciso, só que foi geral. Quando eu peguei os e-mails, eu consegui ter as provas de corroboração e o detalhe dos meus relatos. Fecha direitinho. A partir do momento que a história conta de uma maneira diferente, ou simplifica, tenta pegar um crédito que não tem nada a ver com...
Fazer uma vinculação simples e falar...
Aí, um pouco que dificulta a minha... Até com corroboração, dificulta a minha efetividade, entendeu?
Eu entendi.
Esse é meu trabalho que eu fiz. Não dá pra pegar aleatoriamente e dizer que foi isso, entendeu?
Chefe, eu ia falar, vamos interromper que já deu uma hora e meia, só para eu salvar aqui as fitas.
Deixa eu só... Aí quando o senhor fala, nesse meio que a gente está discutindo, tive que adiantar, mas apesar de estarem ainda devendo esse sentido...
É, aí você vai ver no refis da crise. No refis da crise é o seguinte, a partir do momento que Guido me pediu 50 milhões... Não, aí é...
Aí o senhor fala, se não sair... Tem outros acertos do VJ, HF e MF que devem sair e realoca o custo.
Ou seja, internamente é o seguinte. Lembra que esse assunto de 2000, os 50 milhões quando nasceu, ele era para ser usado em 2010. Não foi, mas era para ser usado em 2010. Quem fez pedidos para a campanha de 2010 foi Palocci. Está aqui.
Uhum.
Ok? Nesse momento ainda, e fica claro pelos e-mails, eu não tinha acertado ainda nenhum crédito com ele. E tinha um assunto de Angola, tinha um assunto do ProSul e tal. Aí o que aconteceu? Quando veio o assunto do refis, o assunto veio pedido do Guido, o Palocci, foi o primeiro, se eu não me engano, eu acho que o refis foi acertado antes do rebate de Angola. Eu tenho que olhar a declaração do refis da crise, deixa isso claro. Eu acho que eu acertei o assunto da contrapartida pelo refis da crise antes do assunto do rebate de Angola. Então, por isso que o refis da crise foi para pagar aquele saldo devedor que havia na conta italiana. E o Palocci começou a fazer o pedido. Aí eu dizia inteiramente, nós podemos usar esse dinheiro porque que eu sabia que não era do italiano, era do Guido.
Uhum.
Porque vai entrar outros créditos que estavam sendo conversados, que eram os créditos de BJ, HV, entendeu?
Do MF, se eu lembro qual seria?
Aí devia ser o Refis da Crise, que era o Márcio
Maurício?
Maurício Ferro.
Ah, tá.
Entendeu? Porque dentro dele era BJ ou Maurício Ferro.
Mas é incentivo MP, não é...
Não, aí acabou não sabendo. Aí outra coisa, que é o seguinte. Quando a gente começou o assunto, tinha um assunto de tentar um incentivo à matéria-prima, que acabou não havendo.
Ah, tá. Entendi. O MF é Maurício Ferro, né?
É. Ó, tá, vendo? MF pode ser duas pessoas.
Márcio Faria
ou Maurício Ferro.
Nesse
em geral, até 2013... Em geral, por quê? Como até 2013 Maurício trabalhava na Braskem, dentro da Braskem era MF. Quando ele passou a Odebrecht, dentro da Odebrecht, é, já havia como meu direto Márcio Faria. Então, botou MF. Então, é muito comum pessoas, quando migravam para Odebrecht, porque é dentro do âmbito. Dentro do âmbito da Braskem, só tinha ele, MF.
Tá,
então, é provável que... até 2013 era Maurício Ferro. A partir daí era Márcio. Então, por exemplo, esse e-mail aqui, como era para Bernardo, o MF era Maurício Ferro. Porque Bernardo, ele fazia o seguinte: os assuntos envolvendo tudo que era questão fiscal, tudo que era MP, tudo, a responsabilidade dele, ele botava como dela Maurício Ferro. Então, muitas das vezes, quer dizer, ele... MP era Maurício Ferro. Então, muitas vezes eu discutia, ou minha equipe discutia com Maurício Ferro, ou apoiava Maurício Ferro, e Bernardo era só copiado.
Uhum.
Apesar de que as decisões principais ele tinha que tomar. Mas dentro da Braskem, o responsável pelas MPs era Maurício Ferro. Por isso que.
Entendi.
Por isso que quando eu falo aqui com o Bernardo, está aqui o Maurício Ferro.
Tá. Vamos encerrar isso. Agora. Meio dia 14. Segundo.